Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu sempre vejo o lado bom da vida. Aqui comigo estão Igor Cruz.
Senhor, não nos escalfe de leve e nem nos unte com gordura quente.
E fechando o nosso triângulo de humoristas aqui hoje, está comigo também Lucas Severo.
Foi apenas um arranhão.
Então, meu querido e britânico amigo Lucas, por favor, conte para os nossos ouvintes qual que é o tema do episódio dessa semana.
Essa semana vamos falar do fino do humor inglês que influenciam gerações de gerações, falando de Monty Python.
Então, um coelho assassino vai atacar todos os ouvintes após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Mas pera, antes de ouvirmos o episódio de hoje, a gente do Meia Entrada Cast precisa dar um recado pra vocês.
Na verdade, não é bem um recado, é um desafio.
É isso mesmo, a gente tá entregando conteúdo semanal pra você, Meia Entrada Cast, o podcast que nunca atrasa. E chegou o momento da gente pedir uma ajuda pra vocês, então, pro desafio do ouvinte. Como que vai ser isso, Lucas?
E é muito simples, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, e vai apresentar para 3 amiguinhos seus, né? De preferência que já ouçam podcast, mas caso você tenha algum amigo que você gostaria de apresentar, mas ele não ouve podcast, mas de repente ele nem conhece a mídia, nem sabe o que é um podcast, você pode fazer o seguinte: você fala assim, ó, presta seu celular aqui rapidinho, deixa eu instalar um aplicativo aqui, aí você instala um agregador, explica mais ou menos como é que funciona, fala, ó, ouve aí que eles falam de cinema, né? É interessante, tudo mais, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcast também.
E aí, o ouvinte pode estar pensando, Lucas, ah, mas eu já escuto os caras, por que que eu vou divulgar os caras? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ele vai ganhar, Lucas?
Como já diz o ditado, que não existe almoço grátis. Conforme os downloads forem aumentando, a gente vai acompanhando isso, a gente vai sortear mimos.
É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Você vai continuar tendo os episódios semanais. Agora nós temos o Drops. E se você cumprir o desafio de apresentar o podcast para mais amigos seus, você ainda vai ganhar mimos. Vamos presentear o ouvinte. Vamos dar um carinho em forma de presente para vocês.
Exatamente. Mimos para quem gosta de cinema.
Então é isso, a gente está contando com a ajuda de vocês e contem com a nossa parte desse desafio também. Cumpra a sua função no desafio, que você não perde por esperar.
E aí, vamos lá, vamos voltar para o episódio.
Muito bem, então essa semana nós vamos falar sobre a trupe, eu gosto dessa palavra, trupe, a trupe do humor inglês chamado Monty Python. Então, vamos lá, assim, como que surgiu o Monty Python?
Alguns dos integrantes, eles já faziam alguns trabalhos com televisão, baseado sempre no humor. Como os executivos da TV britânica, eles não se importavam muito com programas menores, né? Programas que se tratavam de um lado até mais infantil, humorístico e tudo mais. Então eles tinham total liberdade criativa, desde que não usassem de nudez ou palavrões, né? Então isso aí fez eles soltarem a criatividade deles para fazer coisas extremamente inesperadas, né? Já posteriormente, a BBC aceitou contratar os seis integrantes, né? Seis, quando eu falo dos seis, eu falo do John Cleese, que é o cabeça, o Terry Gilliam, que é o cara que fazia as animações, o Eric Idle, o Michael Palin, o Terry Jones e o Graham Chapman, para fazer um humor que inspirou gerações e gerações de comediantes. Dentre eles, assim, a gente pode citar rapidamente, por exemplo, um clássico norte-americano que tá aí até hoje, que é o Saturday Night Live. Uhum. Teve inspirações em Monty Python. South Park, dá pra dizer que também tem algumas coisas que é bem nonsense, bem Monty Python. The Late Night with Conan O'Brien também, ele usa bastante coisas assim, do estilo Monty Python. Né? Aqui no Brasil, dá pra dizer que Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita e até mesmo Bruno Mazeu admitem que gostam do grupo inglês e que já usaram eles como inspiração para fazer alguns dos seus trabalhos.
E é legal também, porque assim, no caso do Monty Python, eles começaram fazendo muitos trabalhos como roteiristas, né? Então eles escreviam para programas de televisão, que é uma coisa muito parecida com o que aconteceu aqui no Brasil com o Caceta e Planeta, porque o ouvinte mais novo talvez lembre do final do Caceta e Planeta, e eles estavam meio numa certa decadência já, né? Mas a galera do Caceta e Planeta, eles eram muito bons roteiristas na época deles. Inclusive, eles foram responsáveis por escrever pro TV Pirata e vários programas assim de humor na televisão. Então eles ficavam, a princípio, atrás das câmeras, né? E depois eles ganharam um programa próprio. Então é muito parecido a trajetória. E dá pra dizer que o próprio Caceta e Planeta também tem muita influência, né? Essa coisa dos caras se vestir de mulher e ficar um negócio meio tosco e tal. Eles dialogam muito com o que o Monty Python fazia.
Guardadas as devidas proporções, Monty Python e Caceta e Planeta têm uma carreira parecida, né? Como o Renan citou. Começaram primeiro escrevendo, depois ganharam programa de TV e aí por último fizeram filmes, né? Mas eu acho que apesar dessa carreira parecida deles todos, assim, eu acho que não é cabível a comparação, assim. Eu acho que, não querendo exaltar gringo e rebaixar a gente, mas é bem diferente o trabalho que eles fizeram, assim, analisando o trabalho em si.
Não, eu não discuto qualidade, assim, mas que influenciou, né, cara? Influenciou porque a gente vê muitos traços do trabalho do Monty Python, até nos próprios Trapalhões, entendeu? Tem coisa, quando tem essa piada, esse sketch que termina meio de um jeito meio brusco, os Trapalhões tinham um pouco isso. Então o Monty Python influenciou todo mundo, né? Não sei se todo mundo foi influenciado, conseguiu atingir um nível tão grande, mas a influência é notória, né?
E o curioso é que, apesar do sucesso do Monty Python como seriado de televisão, durou apenas 4 temporadas, né? Os filmes vieram depois, mas foram só 4 temporadas, se não me engano, acho que é 45 episódios. A última temporada já estava sem o John Cleese, que é o cabeça, então, como TV, assim, eu acho que eles souberam fazer, como eu posso dizer, fizeram o melhor deles ali e terminaram meio que no auge, porque o próprio John Cleese falou que eles estavam começando a se repetir, ele não estava vendo mais graça, não tinha mais tesão em trabalhar naquilo, ele saiu e aí acabou a série de TV, mas vieram os filmes, né, que é o que a gente vai comentar aqui hoje.
Comentando até sobre essa parte da série, né? Acho bacana eles conseguirem aproveitar o máximo, né? Como você falou, foram 4 temporadas, mas são 4 boas temporadas, né? Não é igual acontece em outros casos de você prolongar uma série de televisão e ela ir perdendo a qualidade depois de um certo tempo. Então eles souberam aproveitar ao máximo a fama, né, vamos dizer assim, e oferecer sketches, pô, maravilhosos. E um formato também completamente diferente de abordagem, né? Você ser o humor sarcástico, cínico e nonsense, muito de, tipo, de bater mesmo, de mostrar, de falar de situações que, né, são do cotidiano e são situações que estão escancaradas e que nem sempre as pessoas dão tanta, vamos dizer assim, dão tanta importância, né, em discutir. Eles tiveram essa contribuição também, né?
É importante falar uma coisa também. A gente vai falar muito, ouvinte, em nonsense, porque realmente o Monty Python, assim, o Lucas falou a questão de criatividade, que depois eles tiveram a oportunidade de usar a criatividade ao máximo, e os caras não deixaram barato, não, a liberdade que eles tiveram. Eles gastaram tudo que eles podiam. Então tem muita coisa nonsense, de tipo, a animação invade o filme, e o sketch termina sem, meio que sem final, e é isso aí mesmo, e dane-se e tal. Mas não entendam nonsense como só a zoeira pela zoeira, porque eles criticavam, eles batiam forte em muitos temas, assim. Ao mesmo tempo que a sketch, às vezes, terminava de um jeito que você ficava, caramba, como assim? Tem hora que você tá vendo e você fala, ah, entendi do que ele tá falando, entendi a cutucada. Eles têm um humor de dar muita cutucada em coisas que são tradicionais da Inglaterra e muitas vezes são tradicionais do mundo.
E tem diversos sketches, assim, que tomaram proporções gigantescas, né? Se a gente for pegar alguns sketches, né? Tipo, a piada mais engraçada do mundo. Cara, mesmo quem não conhece Monty Python já viu esse sketch em algum momento. Você pegar lá, por exemplo, o Spam, que a gente hoje conhece como Spam, do e-mail. Pô, o sketch do Spam é muito zoeiro, é muito uma parada, tipo, indicando aquela situação de década de 70 ali, eles estão te empurrando coisas que você não quer e mesmo assim você está comprando, sacou? Então é uma forma de abordagem muito forte de um assunto que é muito regular e as pessoas não dão a devida percepção, vamos dizer assim.
Não, e chegou em todos os lugares, porque, meu, quem nunca ouviu Always Look at the Bright Side of Life? Tipo, todo mundo já ouviu isso, e agora, na hora que eu falei essa frase, provavelmente o ouvinte completou na cabeça dele com assobio, sabe? Todo mundo já ouviu isso.
E assim, né, quando a gente fala assim, vamos falar de humor em inglês, né, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é Monty Python. Acho que não tem uma referência maior do que esse grupo aí deles aí. Eu diria também que o humor deles, além do nonsense, ele é baseado muito em situações absurdas. Uma situação que você não espera de forma nenhuma e ela acontece lá e aí você é surpreendido e aí você dá risada, às vezes você apenas acha engraçado, porque não é aquele humor escrachado, assim, aquela coisa, como eu posso dizer, forçada. Não, eles como um bom inglês, eles usam da pomposidade, da sutileza, como por exemplo, eles tiram o próprio sarro, mas sem dar uma risada, né, como se fosse alguma coisa séria.
Tem um texto, depois eu coloco na descrição dessa postagem, eu peço pro Lucas colocar, na verdade, que trata uma coisa muito interessante, Lucas, disso que você falou. A gente tá falando de nonsense e tal, mas o Monty Python, geralmente, ele tem uma estrutura de narrativa de personagens que não é, assim, todo mundo louco, não é isso, não é todo mundo fazendo coisas absurdas. Como o Lucas falou, existe uma situação absurda, é lógico que existe. Mas existem, dentro dessa situação absurda, uma pessoa que está totalmente lúcida e que ela não está entendendo o que está acontecendo. Que ela está fazendo justamente o papel que o telespectador faz. Então, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, está caindo um meteoro na Terra e está matando todo mundo. E ao mesmo tempo que tem uma galera desesperada, tem um cara falando assim, ué, mas por que que isso está acontecendo? Então ele chama a atenção pra gente do quão absurdo é aquilo. E seria muito mais fácil eles colocarem um monte de gente maluco lá e perder totalmente o controle. Mas se você coloca um cara lúcido, ele te permite fazer esse tipo de crítica ao que está acontecendo. Se você não percebeu, o personagem lúcido vai te falar. Você está vendo o quanto isso é maluco? É muito massa isso.
Existe uma certa coerência, né, nesse absurdo. A gente sabe que é uma situação absurda porque pelo desenrolar dela, mas acaba que, tipo, existe uma coerência no caminhar das ações, né? Até você ter um auge e você falar, caraca, isso é absurdo, isso não tem condição de existir isso. Mas até o momento que a situação vai se desenrolando ali, você meio que acredita que possa haver algum desenrolar não tão louco como acontece em vários momentos. Então, tem a parte do absurdo, mas é uma coerência na mensagem que está sendo enviada. Tipo, em momento nenhum eles saem da mensagem que tem que ser enviada. Apesar da situação se tornar absurda, o texto ali, ele é muito bem guiado e você sabe aonde ele quer chegar e quem ele quer criticar. Uhum. Mesmo mostrando uma situação, falar assim, isso aqui é tudo absurdo, tudo errado, mas o texto, você entende, caraca, isso é absurdo porque isso é o cotidiano. Isso é coisa que tá aí na nossa cara e a gente não percebe.
Puta, sim, sim, sim. Nossa, que bom que você falou isso, Igor. O Lucas puxou o humor britânico, eu ia até comentar um negócio. Deve ser uma coisa inglesa. Lógico que o Monty Python levou isso numa qualidade muito grande. Mas quando você lê, por exemplo, o Guia do Mochileiro das Galáxias, tem uma pegada muito parecida, porque ao mesmo tempo que está tendo uma situação absurda, que o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma ficção totalmente maluca também, dentro daquela maluquice, como você falou, Igor, tem alguém dizendo alguma coisa lúcida, tem alguém criticando alguma coisa, sabe? Não é a maluquice pela maluquice, assim, é como se tivesse um personagem sóbrio, né, são, no meio de um manicômio, sabe? E ele tá ali para te mostrar o quanto aquilo tudo é louco, mas a loucura que eles apontam é uma loucura da nossa realidade. Ele está tentando mostrar o quanto que o mundo que a gente vive não faz muito sentido. É animal isso.
E é mais animal por ser isso em década de 70, cara. Você botar hoje em dia algumas discussões, cara, é coisa atual. Porque, um exemplo, porque o cara é rei, mas porque alguém conclamou, mas por que alguém conclamou? Tá ligado? Não tem sentido. E mesmo assim tem um cara que manda nos outros e todo mundo vai atrás dele, pronto, acabou. Então é uma coisa que é muito atual. São absurdos atuais.
Falando aí algumas curiosidades aí sobre Monty Python, né? Os filmes, né? Os primeiros filmes, eles não existiriam se não fosse pela ajuda do George Harrison. Sim, George Harrison, o Beatle. Que ele era um grande fã da série. E, inclusive, no filme A Vida de Brian, ele faz uma pontinha ali participando e rapidamente, assim, não tem fala nem nada, ele só aparece. Mas ele como grande fã e um Beatle, né, ele ajudou financeiramente ali os filmes saírem do papel e se tornarem realidade.
E é muito legal porque o Monty Python, eles têm muitos fãs e eles têm muitos fãs famosos, muitos fãs de inteligência, assim, inquestionável, mas ao mesmo tempo que tem esses fãs, ele tem o povão, o pessoal da Inglaterra adora eles têm um humor que acaba sendo, assim, acaba sendo digerido facilmente por todo tipo de pessoa. Para ilustrar isso, eles gravaram, né, O Sentido da Vida em 1983, eles ficaram muito tempo sem trabalhar juntos de novo, né? E aí, quando eles anunciaram, em 2014, que eles fariam uma apresentação na Arena Q2, em Londres, lá, pro ouvinte ter uma ideia, lá cabe 20 mil pessoas. Eles demoraram 43 segundos para vender todos os ingressos. Calcule isso. Eles foram fazer uma apresentação e em 40 segundos não tinha mais ingresso. Então, assim, eles são apadrinhados por pessoas famosas, celebridades e tal, mas o povão também gosta muito dos caras, assim, a maior prova é a velocidade que esgotou o ingresso dessa apresentação.
E o Terry Gilliam, gente, que era o responsável por todas as animações dos filmes, das séries e tudo mais, ele posteriormente se tornou roteirista e diretor de cinema. Dentre os trabalhos de destaque dele, assim, que pode falar, né, tem Os Doze Macacos, que é um filme cult, né, bastante cultuado, um filme difícil, né, acho que a maioria dos filmes do Terry Gilliam são meio difíceis, assim, de pegar. Tem também Os Irmãos Grimm, O Mundo Imaginário, de Dr. Parnassus, e o último trabalho dele, agora, acho que é de 2013, que é o Teorema Zero.
Então, e esse lance do Monty Python é um negócio que influenciou tanto a Inglaterra que você percebe, né, que uma coisa influencia muito quando existem palavras relacionadas a isso. Então, por exemplo, recentemente, o termo googlar, né, que em inglês fica to google, entrou no dicionário Oxford porque o Google foi criado e esse termo caiu no uso popular, né? Todo mundo usa, então acabou entrando para o dicionário. O Monty Python tem uma história parecida com isso. Como eles têm essa coisa de ser meio nonsense, de absurdo, de acontecer coisas que você não está esperando e tudo mais, eles criaram um termo em inglês e as pessoas adotaram, que tem até no dicionário hoje em dia também, que é pythonesco, que vem de Monty Python, né? Então, o que é uma coisa pythonesca? Uma coisa pythonesca é uma coisa absurda, é uma coisa inesperada, é uma coisa a qual você não estava esperando e que te causou um grande impacto. Então, pô, o cara, a galera para entrar no dicionário tem que ser muito foda e tem que influenciar demais, né?
Agora, tem também muita gente se pergunta o que significa Monty Python, né? Isso aí ninguém sabe, porque já perguntaram para os próprios integrantes o que significava Monty Python, e cada hora eles davam uma explicação diferente. Então, fica aí como uma coisa que é um nome, um conjunto de duas palavras, mas que não é para fazer muito sentido mesmo, né? Até complementando o que o Renan falou, né? Então, o que significa Monty Python? Eles já deram explicações, aí uma vez explicaram uma coisa, aí perguntou outra vez, aí explicou outra coisa. Ou seja, eles mesmos querem deixar isso aí meio que sem uma explicação certa.
É uma característica deles que eles não se levam muito a sério também, né? Você percebe, assim, pelas entrevistas, pelas coisas que eles falam e tal, os caras não se levam a sério, né? Eu assisti um trecho de uma entrevista deles, não sei se nos anos 90, uma coisa assim, ou depois, num canal de televisão dos Estados Unidos, e eles vão e tal, conversando com o cara, e na hora que pergunta sobre Chapman, ele simplesmente fala, não, morreu. Outro, morreu também. Morreu, não passou dessa pra melhor, tá morto. Aí daqui a pouco, acho que o Terry Gilliam traz uma urna. Fala, não, pô, trazer ele pra participar com a gente aqui, coloca a urna no meio da área de entrevista e tal. E de uma hora pra outra, do nada, tipo, um deles coloca o pé na mesa e balança a mesa e a urna cai com aquelas cinzas no chão, eles vão correndo pegar, tipo, tudo ao vivo, uma palhaçada danada. E os caras, você vê que os caras não se levam a sério, eles estão rindo da... rindo de tudo entre eles. Então, assim, não é pra ter sentido mesmo. Os caras não precisam fazer algo que tenha sentido. A vida deles já é assim, eles gostam de rir e de falar bobeira e tudo mais. Então é muito engraçado essa coisa natural, né? Não é uma coisa forçada.
Não, e aquele lance, né? Falando do nome. Quando você explica o nome, né, quando você fala, olha, o nome significa tal coisa, você destrói a discussão, né, a parada encerra. Agora, quando você não explica e o pessoal continua, né, levantando hipóteses, aquela questão perdura durante muito mais tempo. Então, o fato deles não explicarem, de fato, o que significa o nome, que pode realmente não significar nada, mas o fato deles não baterem o martelo e falarem é isso, faz com que as pessoas continuem discutindo isso, e é o nome deles que continua em discussão, continua na mídia, continua a ser debatido por mais tempo, né? Então, para eles, não deixa de ser até uma jogada de marketing, né?
Deixa em aberto, né, uma informação, já que ninguém diz o que é, todo mundo pode dizer. Então, enquanto isso, a gente vai continuando a ser comentado, as pessoas vão continuar falando, porque você não sabe de onde que veio, para onde que vai. Esse ponto que eles não fecham é justamente para aumentar essa jogada de marketing, né? Essa brincadeira toda que eles têm.
Então, como não poderia deixar de ser, a gente resolveu escolher 3 filmes para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando e para ficar uma sugestão para os ouvintes conhecerem a obra do Monty Python e começar por coisas interessantes, né? O primeiro filme que a gente resolveu falar, até por ordem cronológica mesmo, é o Monty Python em Busca do Cálice de Fogo. Ah, ô Igor,
filho da puta!
Ponto pra ele.
Ouvinte, eu não vou cortar essa porra, não. Ouvinte, eu errei porque o Igor tá a gravação inteira falando em Busca do Cálice de Fogo. Maldito. Esse filho da puta. Mas continuando, ouvinte, desculpa a má educação.
Ah, muito trouxa mesmo.
A gente escolheu o Em Busca do Cálice Sagrado porque é o primeiro filme da lista, em ordem cronológica. É um filme de 75, então calcule, tem mais de 40 anos esse filme já. E, de acordo com muitas pessoas, é o ápice, talvez o auge criativo do grupo. Então não tem nada melhor do que vocês começarem por um filme tão bom, né? Mas então, como é que começa o Cálice Sagrado? O Cálice Sagrado, ouvinte, ele é baseado numa história que para os ingleses é muito familiar, que é a lenda do Rei Arthur. Rei Arthur, aquele mesmo que tirou a espada da pedra e se tornou o rei da Bretanha e tal. E no filme, o pessoal do Monty Python resolve contar a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda indo em busca do Cálice Sagrado, aquele mesmo cálice que tem toda aquela ligação com Jesus Cristo e que daria poderes para quem conseguisse encontrá-lo.
O filme já começa mostrando que veio quando mostra o Rei Arthur cavalgando, entre aspas, né, junto com aquele serviçal dele, só que ele tá cavalgando sem um cavalo. Então daí você já vê que o tom do filme, né?
Isso aí é o cartão de visita mesmo, né? É a carteirada, porque, velho, é muito doente. Você fala, meu, Cálice Sagrado, Rei Arthur, mais ou menos ali, perto da Idade Média ali e tal, né? E aí, cavalo, beleza. Na hora que ele sai da neblina, você fala, velho, o que eu estou assistindo? E eu acho que o Monty Python tem muito isso, né? Você ri, mas você ri meio de cacete, o que é isso, sabe? E aí eles dão a letra de como que vai ser na primeira cena mesmo.
Eles não demoram pra mostrar o que é o filme, né? E já logo de cara você vê aqueles dois. E assim, a cara deles é muito engraçada. Porque eles estão super sérios ali. E numa situação completamente absurda. Né? Que é um. Eles cavalgando mesmo, né? Fazendo os movimentos a cavalo. Mas sem cavalo nenhum. E já é absurdo. E já começa com aquele primeiro diálogo. Esse primeiro diálogo acho que pra mim já matou a pau. Já mostrou o filme todinho ali. E quando ele chega ali pra se anunciar, e o guarda pergunta, cadê o cavalo, né? E ele fala, não, vocês são cocos. E aí começa a discussão dos cocos e das andorinhas. Cara!
Não, o pior é que mais pra frente no filme, essa coisa dele saber das andorinhas é importante, cara.
Sim,
importante, tem um maluco pra caramba.
Testando. Caralho, é muito foda.
Mas aquela cena ali, velho, o cara tá lá em cima, ele quer mais saber, mas onde você arrumou esse coco? Aqui não tem coco. Como você tem casca de coco? Pera aí. Ah, foi a andorinha que trouxe, mano, tá dizendo que o coco é migratório? Que merda é essa?
E tem uma coisa, Igor, que eu tava falando com o Lucas Off antes, que é assim, o Monty Python, ele tem essa zoeira toda, mas os caras eram estudados, sabe? Não é nego doido só de zoeira. Os caras eram caras cultos, eruditos e tal. Então você vê que, tipo, direto nos filmes, tem coisas que são completamente anacrônicas, mas que eles colocam pra aumentar ainda mais o absurdo, assim. Tipo, tem esse diálogo das andorinhas, né, do coco e tudo mais, e logo em seguida eles trombam personagens que são uma obscenidade, praticamente. Eles trombam um cara que é comprador de cadáver e depois Nossa. Eles trombam um cara que é um camponês anarco-sindicalista. Velho, não tem, sabe? Não tem o anarquismo. A questão dos sindicatos é uma questão, tipo, sei lá, 700 anos depois daquilo, até mais. E eles botam o cara lá e eles começam a discutir. E é o lance que o Igor falou antes, ah, você é rei, mas eu não votei em você, a questão do voto não existia, sabe? E, velho, é um negócio muito doente, assim, é muito engraçado. Eu acho que quando a gente tem uma bagagem um pouco maior pra você captar essa sutileza, essas cutucadas que eles dão, cara, você vê o quanto que a mente dos caras era fértil, assim, de fazer esse tipo de relação.
Não, com certeza, quando o rei Arthur chega naqueles agricultores lá, que eles falam, né, que são, como é que é, anarco...
Anarco-sindicalista, pelo que eu lembro.
Anarco-sindicalista, então, ele fala assim, ah, você é rei? Você é rei do quê? Rei da onde? Né? Né? Ele fala, não, sou o rei daqui, não sei o quê, e eles, ah... Aqui a gente não tem rei, não. Aqui a gente trabalha pra nós mesmos. Né? Ele começa a dar uma forçada no cara lá e o cara começa a xingar ele, mano. É demais, cara, isso aí, porque é uma crítica mesmo, né? Até sobre, como eu posso dizer, sobre a monarquia hoje em dia, né? Do qual é a função da monarquia inglesa hoje em dia, né? Figurativa apenas, né?
O maluco vira, nós somos uma comunidade, acho que é isso que ele fala, nós somos uma comunidade de subsistência, e velho, não cabe naquela época, sabe? E aí tem uma hora também, eu concordo com você, Lucas, eu acho que ele tá dando uma cutucada ali no porquê que existe rei, sabe? Não, não tem necessidade nenhuma mais, assim. Mas tem um outro lance também muito legal, que assim, pensa na Idade Média, ou pensa nessa época dos reis aí. Cara, o camponês lá da puta que pariu, muitas vezes ele nunca tinha visto o rei. Porque lembra, gente, era feudalismo, era questão de terras, era campesinato. E, meu, a galera, muitas vezes, ficava a, sei lá, quilômetros do castelo do rei. Então, realmente, se o rei passasse ali e falasse que ele queria alguma coisa, ia ter nego ali que nunca ia ter visto o cara na vida, sabe? Então, eles exageram uma parada que realmente... deve ter acontecido, sabe? Se o rei saísse do castelo, o nego ia cagar pra ele, porque nunca tinha visto.
É justamente isso. É qual a necessidade de ter um rei, cara? Porque eles estão ali, eles vivem bem, eles comem, eles plantam o que eles... Entendeu? Pra que eles querem ter um rei? Então o cara vem lá de longe e fala, ó, eu sou seu rei. E o cara, tipo, ué, eu não te chamei aqui. Você não era pra estar aqui. Eu não te conheço. E a gente tem que deixar bem claro que, assim, filmes do Monty Python, principalmente, são filmes de baixo orçamento. E isso em 75, cara, requer um trabalho corporal, um trabalho pessoal muito grande. Então, você tem... Isso é muito, muito roteiro, muita direção. Os caras têm que mandar bem pra poder entregar um material bacana. Isso sem praticamente nada na mão. Então, é muito engraçado isso. E eles discutem essas situações abertamente, né, velho? Como você falou, depois tem um comprador de corpos. O cara compra corpo vivo, corpo morto. Ah, se precisar matar, a gente mata aqui agora, rapidinho.
Ele
joga,
dá uma
tá bom,
pancada
beleza.
No maluco e mata o maluco na hora.
Porque... Não, cara, não. Tô vendendo corpo, mas eu não tô morto, né?
A gente te mata, pera aí, rapidinho. É igual acontece no casamento, né? O casamento do... Ah, não lembro o nome do... Acho que é o Lancelot. Você vai casar e aí o pai da noiva morre. Não, ele tá morto. Não, ele tá morto. Ah, não, eu já estou melhor. Matem, aí manda o cara matar o cara. É muito hilário. É muito nada a ver. Mesmo sendo um filme direto, assim, um longa, né? Você percebe as esquetes. As esquetes, elas têm começo, meio e fim. Entendeu? Acho que e esse é uma situação, uma característica que permanece, porque mesmo sendo um filme, lógico, as cenas elas se complementam, mas em cada pedacinho, em cada parte que eles contam ali, tem o começo, meio e fim, igual o do masquete que eles já faziam.
E aí quando o rei Arthur vai ter aquela luta com aquele cavaleiro negro lá, que ele fala, pô, você é um cara que luta bem, honrado, gostaria de servir a mim. Aí o cara não fala nada, aí ele fala, então, deixa eu ir embora. Aí ele fala, que isso não passa. Aí tem aquela luta lá, cara, que ele arranca o braço dele, ah, foi só um arranhão. arranca o outro braço, arranca as duas pernas, e o cara ainda fica ali teimando ali que queria lutar, chama ele de covarde, meu, é demais aquilo lá.
Eu vou morder a sua canela, o toquinho do cara no chão, né? Tipo, ai, velho, puta que pariu, é muito foda.
E fica voando sangue pra caramba, velho. Aquele jato, aquele sangue espiando, e como o cara consegue arrancar o braço dele com uma facilidade. Eu não consegui acompanhar essa situação. O cara só pirou, cortou, arrancou o braço, arrancou a perna. Isso porque ele era o Cavaleiro Negro e ninguém passava por ele, hein? Imagina só se não fosse.
Não, mas assim, era o Rei Arthur com a Excalibur, né? Então aí eu entendi da facilidade dele em derrotar o Cavaleiro Negro.
Daí a gente vai pro momento da bruxa, né? Porque como que você descobre se uma mulher é uma bruxa?
Nossa, faz isso não, cara.
Se ela pesar o mesmo que um pato, ela é uma bruxa, né?
Coloca o nariz nela de bruxa, ela falando, mas não, mas esse nariz não é meu.
Mas ela tem uma verruga! Puta que pariu!
Não, mas aí ele falou, mas aí coloca ela na fogueira, né? Sim, com madeira. E se ela queimar, quer dizer o quê? Que ela é de madeira? Entendeu? Não é que tem madeira em volta, que a bruxa é de madeira, velho. Porra, peraí.
Não, cara, e é muito escroto por conta disso que a gente tá falando. É uma discussão retardada, velho. É os caras falando assim, como que a gente descobre se ela é uma bruxa? Ela tem o nariz de bruxa. E, tipo, a discussão, os caras... Eu fiquei imaginando na hora que eles estavam gravando... Pra eles conseguirem falar esse nível de besteira sem rachar o bico, velho. Porque você tá falando um negócio muito zoado. E os caras puta com uma cara séria, assim, né? Meu, parabéns pros caras, pelo trabalho de ator foda.
Ah, aquela coisa do humor inglês, né? Os caras fazem a situação absurda, mas não dá uma risada. O cara de sério o tempo todo.
E tipo assim, você vê que os caras estão ali, estão sérios naquela situação, naquela discussão. Eles querem saber, querem aprender a conhecer uma bruxa mesmo, como que faz e tal. E os caras estão falando com seriedade mesmo. Não, mas ela tem o nariz e tal. Cara, é muito surreal nesse sentido. E isso que dá essa graça toda, né?
Mas assim, avançando um pouco do filme, o Rei Arthur consegue reunir os cavaleiros, né, da Tábula Redonda, e recebe a missão de Deus. O próprio Deus deu a missão pra ele de encontrar o cálice sagrado. Então aí, primeiro tem aquela cena dele tentar se unir lá aos franceses, né, tentar ter estadia no castelo, mas o francês tira um sarro da cara dele, velho, um sarro que, né, ele fala, não, a gente tá em busca do cálice sagrado, não, a gente já tem um aqui, e é muito mais bonito. Aí ele cochicha pros caras do lado ali, que o Rei Arthur não tá vendo.
Lucas, e tem um negócio massa, porque isso são eles novamente brincando com temas que são familiares e que fazem parte da história da Inglaterra. A Inglaterra e a França, historicamente, eles têm uma puta... Os dois países têm uma puta rivalidade. Por conta de 1 milhão de guerras que já aconteceram. E é louco, porque as guerras aconteceram depois, né, cronologicamente falando, do Rei Arthur. Mas você já vê no filme eles brincando com isso, com a rivalidade que tem entre francês e inglês. Então eles botam o Rei Arthur, que é um personagem historicamente conhecido na Inglaterra, e eles usam a rivalidade entre Inglaterra e França pra fazer piada, assim. É isso que eu tô falando, tá vendo? Não é um humor pastelão, assim. É um humor... do absurdo, mas com um puta pano de fundo inteligente. Eu acho que é isso que eu acho tão legal.
Tem também um conjunto de cenas assim se fosse qualquer outro cavaleiro, teria sido diferente. Mas como era o Sir Galahad, né, que era o casto, né, que ele vai para aquele castelo, que ele vê um graal lá no teto, ele fala, não, mas eu vi o santo graal aqui, e aí ele vai lá e vem ver um monte de mulher, e as mulheres querendo ele, querendo se aproveitar dele, né, e ele, não, gente, mas eu jurei castidade, eu não posso, né, meu, aquilo lá também é demais, velho.
Mas o louco é que depois ele quer ficar e os caras chegam pra resgatar ele, né, velho? Tem um momento que aí a mulher realmente ela começa a falar o que vai acontecer ali com ele, e aí ele começa a pensar melhor e tal, e fala, não ajudo vocês. Se é pelo bem de vocês, eu fico e tal. Aí é no momento que os outros chegam, né? Fala assim, não, eu tô aqui pra te resgatar, cara, vambora daqui. Ele, não, mas eu vou ajudar. Não, vambora, vambora. Eles levam ele embora. E assim, são cenas hilárias, né? E as mulheres continuam lá todas à espera do próximo cavaleiro que vai passar por lá. É muito nonsense, né?
Daí depois que o Rei Arthur tá reunido com os cavaleiros da Távola Redonda, eles estão fazendo essa quest para buscar o cálice sagrado, e eles chegam num castelo lá, o Lancelot chega de um jeito muito legal, matando todo mundo do castelo, né? E tem um negócio que eu achei o maior barato disso daí, que é cinema. Os caras surgiram no... Tem coisa de teatro, tem coisa de televisão, mas eles entendiam muito de cinema também. Porque nesse sketchzinho, né, que nem o Igor falou, nessa ceninha, tem uma hora que o rei tá falando com o príncipe e o príncipe quer cantar e o rei acha isso um absurdo, ele não tem que cantar, isso não é pra ele e tal. E é muito louco porque você vê a união do roteiro, né, dessa questão que o rei não quer que o príncipe cante, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é o quê? O príncipe começa a cantar, entra uma trilha de musical mesmo, assim, de tipo, agora o príncipe vai começar a cantar. Então sobe aquela música, e aí o rei chega e fala, não vai cantar, não vai cantar. E a música, vum, sabe, a música some na hora, assim. Então é um negócio de tipo de edição e mixagem de som muito legal, porque na hora que ele vai cantar, entra a música, o rei fala que não e corta a música. E, meu, os caras manjavam muito de cinema também, é muito legal isso.
Quando o pai do príncipe fala assim, ó, cuidem, deixem ele aqui, fiquem aqui com ele, não deixem ele sair. E os guardas ficam uns 10 minutos só pra explicar pros guardas o que era ele ficar lá e não deixar o príncipe sair, velho. E os caras não entendem. Cada um entende uma coisa, uma hora diferente.
E depois eles discutindo, o rei e o Lancelot, eu acho, discutindo, e o príncipe escapando numa corda feita com lençol. E aí eles cortam, o maluco cai lá e diz, velho, Que bom, esse negócio é muito bom. Puta que pariu. O príncipe cai da torre do castelo. Nossa senhora.
Todo mundo acha que ele tá morto, né? Até o pai já acha que ele tá morto. Fala, opa, não, então vou te casar você com a filha do cara que ele também matou.
Foda-se que meu filho morreu, né? Foda-se.
Não, agora você... Não, tem uma cena também, eu não lembro em qual momento, se é depois ou se é antes disso, que estão os dois guardas na porta do castelo e vê ele vindo lá correndo. O cara tá correndo, e tá lá embaixo. Aí volta, os guardas estão lá conversando. Volta a cena de novo, o cara tá correndo. Tempão longe pra caramba. Aí volta nos guardas, eles estão conversando de novo. Aí volta de novo na cena, o cara tá, porra, muito longe. Aí quando volta no guarda de novo, o cara já tá com a espada na barriga, já tá cortando o pescoço do outro. Você fala, pô, peraí, esse cara tava longe. Tá uns 200 metros, como que ele passou a espada aqui, ele entra matando todo mundo, ele olha pro lado e já mata, falou mata também, ele vai matando todo mundo, é muito sem sentido mesmo, né, cara?
Se você for ver, eu não lembro quem de vocês dois falou isso, mas os filmes são de baixo orçamento, né, e é muito louco porque, velho, o texto segura. Você vai ver lá, corta o braço do Cavaleiro Negro lá, meu, é muito tosquinho pra você ver, mas fica engraçado, mas é tosquinho. E aí você fala assim, cara, é tosco, mas por que ainda é bom? Porque, velho, o texto dos caras é muito foda. Ó, a gente tá contando várias situações aqui que envolvem discussões, que envolvem diálogos entre os personagens. E isso não envelhece. Se o diálogo é bom, ele é bom agora, e ele vai ser bom daqui a 40 anos, como é o caso do Cálice Sagrado, que tem 42 anos já. Então, eu acho que sobrevive muito bem, assim como os filmes do Tarantino vão sobreviver muito bem durante muito tempo também, porque os diálogos, o texto que tá na boca dos personagens é excelente, cara. E falando desse lance de, tipo, ser totalmente, novamente, né, falando disso de novo, de ser um negócio absurdo, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, velho. Enquanto o filme está acontecendo, tá rolando tipo um documentário, né? Tem um historiador contando a história, né, do Rei Arthur. E aí tem uma hora que o historiador tá falando, então aqui aconteceu isso, porque os cavaleiros da Távola Redonda... E, mano, o cavaleiro da Távola Redonda passa e corta o pescoço do maluco, velho.
A mulher do cara chega muito brava. Mataram ele.
E é tudo fora da casinha. Porque tá rolando um documentário atual e eles estão, sei lá, na Idade Média, sei lá, do Rei Arthur. E aí passa um cavaleiro que é da Idade Média e corta o pescoço do cara, que é o cara do documentário que tá de terno. Mano do céu! Entendeu? E o mais louco é que o pessoal do Monty Python afirmou que eles nunca escreveram nenhuma esquete sobre influência de psicotrópicos, de substâncias proibidas. Porque eles falavam que, tipo, o humor deles não deixava de ser uma reação a toda a contracultura e uso de drogas na década de 70. Mas, mano, é tão absurdo que é meio foda de acreditar, né?
É muito sem sentido, né? Muito louco isso.
Não, e depois chega a polícia lá pra ver o que aconteceu.
Cara, é muito louco, né? E uma das cenas mais, a meu ver, mais, assim, mais surreais também, já mais pro finalzinho, aquela cena da Ponte da Morte, quando eles encontram um velho sábio, o velho que faz as 5 perguntas, não, minto, 3 perguntas, e é muito engraçado, né? É um momento assim que você espera por perguntas completamente insanas e ele vem com perguntas mais loucas possíveis.
Pro Lancelot, que é o primeiro, ele pergunta, qual o seu nome? Depois ele pergunta, o que você tá buscando? Cálice Sagrado.
Qual a sua missão?
E qual a sua cor favorita? Azul. Então tudo bem, pode passar.
E tem uma curiosidade nessa cena, que a gente vai ver só o início dele chegando na ponte e o final, né? Porque o Chapman estava... Tipo, ele tava passando por um momento de muita embriaguez, ele bebia demais, e nessa cena em particular ele estava muito bêbado. E ele não conseguiu a cena na ponte, ele não conseguiu atravessar a ponte. E assim, mesmo sendo cinematográfica e tal, mas ele não conseguia ficar em pé ali e tudo mais. Então a cena a gente vai ver só ele chegando na ponta, e quando depois você vê só uma sombra dele saindo, você não vê ele na ponte de fato.
Pode crer.
Ele tinha um problema grave com o alcoolismo.
O Chapman, ele já morreu, né? Ele foi ele é o único integrante morto deles, né? E ele teve muito problema realmente com a bebida, assim. Eu não sabia que tinha atrapalhado as gravações, mas eu sabia que ele tinha problema com bebida mesmo.
Nesse filme principalmente, né? Tem, assim, ó, eu li algumas coisas, assim, algumas cenas ele estava bem alterado, vamos dizer assim. E como era um filme que não tinha um orçamento tão alto, você não podia ficar repetindo tantas cenas, você não podia ficar tanto tempo gravando, então muita coisa foi de take único mesmo. Porque não tinha condição de você falar, não, vamos regravar, vamos esperar ele estar sóbrio pra gente poder gravar a cena, não, não rola. Mas teve algumas situações dessas, sim.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
Então, gente, em 79, os Monty Python se reuniram novamente e gravaram o filme A Vida de Brian, né? Que é um filme que inclui várias críticas aí sobre religião e tudo mais. Só que ele já começa de um jeito bem interessante que é bem engraçado, que primeiro tem a estrela guia, né, aí chegam os 3 ex-magos, né, chegam lá na manjedoura, tá lá, encontra a mãe do Brian, né, que é um deles, né, sendo interpretando uma mulher, né, com aquela voz bem característica, né, e ela fala, não, que uma estrela trouxe vocês aqui, não, foi uma garrafa que trouxe vocês aqui, vocês são bêbados. Aí ele falou, não, mas nós trouxemos presentes, ouro, incenso e mirra. Ela, o que é mirra? Né? É um animal que morde? né? Aí ela fala, não, então não, sejam bem-vindos, por que não falaram antes, né? Aí eles veem que não é que o Brian é Jesus, aí eles vão lá na manjedoura do Jesus, vão lá e tudo mais. E o legal desse filme, é que pelo menos que eu achei interessante, é que eles, apesar de tratar desse tema assim, que é um tanto quanto delicado, ainda mais naquela época, eles, com a figura de Jesus, eles têm muito respeito, né? Tanto é que Jesus aparece ali logo no começo, né, no nascimento, e depois já corta pro Sermão da Montanha. E onde a câmera vai afastando, e a voz dele vai ficando mais baixa. Aí é onde o pessoal começa a não entender direito o que ele tá falando. A partir daí já começam as interpretações do que o Jesus disse e do que é, o que se espera, o que Deus esperaria da humanidade, né? De fato, né? Então aí você vê que o filme abre e começa a fazer essa crítica em torno disso.
Eu vejo essa cena do Sermão da Montanha como um negócio muito, muito ácido deles, assim, porque realmente, assim, eles não batem na figura de Jesus Cristo em nenhum momento, mas em compensação eles batem nos fanáticos, eles batem na religião, né, na instituição religiosa, e nessa hora aí, o que eles estão dizendo, né? Vamos pirar nisso, eles estão falando assim, olha, quanto mais distante da palavra de Cristo, mais mal interpretada a coisa é. E se você for ver, por exemplo, a gente pode pegar essa distância, que no filme é uma distância geográfica, né, distância de metros e tal, e pegar uma questão de distância cronológica mesmo. Porque quantos fanáticos religiosos, quantas pessoas que se dizem religiosas hoje em dia tentam entender o que Cristo falou e entenderam completamente errado, sabe? Distorcem a mensagem de Cristo. Então eu acho que eles estão, nesse filme, batendo muito mais nos fanáticos do que em Jesus Cristo. Eu acho que a mensagem que Jesus passou é uma mensagem bacana. Então, é a mensagem de Jesus não deve ser motivo de piada e não é para eles. Agora, a má interpretação, o fanatismo, a intolerância, que não tem a ver com Jesus Cristo, mas tem a ver com os fiéis, e isso eles batem forte, hein?
E aí, como você falou anteriormente, Renan, que muitas vezes tem a situação absurda e tem um normal ali que seria a visão de quem está assistindo. Nesse filme, o normal, né, o cara que mais está ali sofrendo ali, que está vendo as coisas loucas acontecer e não está conseguindo entender, é o Brian, né?
Exatamente. O Brian, no filme, ele faz o papel do Lucas, do Renan, do Igor, que é a galera que tá vendo aquilo de fora e tá... Só falta o Brian olhar pra gente que tá vendo o filme e falar assim, mano, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Ou só eu que tô vendo que isso é um absurdo? E realmente, assim, eu acho que eles encontraram uma forma muito interessante de falar sobre religião sem bater em quem não tem culpa dos problemas da religião, que seria o Cristo, né, que seria o Messias. Então, desde o começo, o Brian tá sofrendo por uma questão que ele não queria, né? Tipo, ele deu uma cagada de estar ali na hora errada e no lugar errado, mas ele não queria esse papel.
Uma coisa bem legal no filme Vida de Brian, que é recorrente, já vinha da série, é que nesse filme fica mais evidente ainda que são atores homens fazendo papel de mulher. E aí, na cena do apedrejamento, eles são homens fazendo papel de mulher, fingindo que são homens. Aí tem a cena lá do apedrejamento em si, né? Que eles falam que vão apedrejar o cara porque ele usou o nome de Jeová em vão, né? Aí o cara fala, o que pior pode acontecer comigo? Ele fala, Jeová, 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 né? Uma voz fina ali escapa ali, ele fala, tem alguma mulher aqui, né? Aí ela fala, não, engrossa a voz, né? Mas é bem da hora isso aí.
O próprio Brian, ele é uma figura muito cachorra, né? Porque você for ver, cara... Ele é tipo judeu, né, obviamente, hebreu, né, se for levar em conta o termo da época. E, cara, ele é filho de uma prostituta no filme, ó, olha que pira. E ali, realmente, né, tipo, o passatempo da galera era assistir o apedrejamento, né, era tipo... Era o programa sensacionalista da época deles, era assistir o apedrejamento, né. E, meu, depois a mãe dele conta pra ele que ele é filho de um romano, ele é tipo um bastardo, sabe, ele é o Brian Snow, sei lá. E, mano, é uma maluquice, porque é um monte de coisa acontecendo... Um monte de problema, um monte de situação absurda, e é uma atrás da outra, né? Se você parar, o filme não tem muito um respiro, assim, é uma maluquice atrás da outra.
É, são diálogos insanos, né? Tem aquele da frente judaica popular.
Isso, isso.
Cara, eles são muito nada a ver, eles estão brigando por uma coisa que nem mesmo eles estão sabendo, mas vamos protestar, vamos expulsar os judeus, os romanos, e naquela luta ali do... que aí manda o cara pro... é tipo um coliseu, mas eu não sei na época lá o que seria um gladiador, e o cara começa a correr, e o outro cara morre de um ataque, de um infarto. E novamente, os diálogos, tem até um diálogo nessa mesma cena um pouco antes, do cara que ele quer ser uma mulher. Olha só, o filme é em 79, e o diálogo tá ali, um cara da frente popular judaica e tudo mais, e ele fala, eu quero virar uma mulher, mas eu quero ter filhos. Aí a mulher, não, mas você não vai poder ter filho. Não, mas se eu for mulher, não tem como eu ter filho. Entendeu? E começa uma discussão que hoje em dia é muito em voga dessa coisa da liberdade sexual e tal, do transgênero e tudo mais, mas que eles jogam isso na cara de uma multidão em 1979. Não é uma coisa que seja de hoje. Tipo, lá atrás eles já estavam falando sobre isso, sobre um cara que ele não se via como homem, ele queria ser uma mulher e queria gerar filhos. E tanto que mas seus filhos vão sair por aonde? Não tem jeito. Mas mesmo assim, ele permanece ali convicto naquela... Não, eu quero ser mulher e tudo mais.
Não,
assim, é muito...
Tem um lance que eu tô guardando pro último filme que a gente vai falar, que eu não vou falar agora ainda, que também mostra exatamente o que você tá falando. O Monty Python, durante os filmes deles... Como a gente falou, né? Eram caras muito inteligentes, né? Eles trouxeram discussões muito à frente do tempo. Essa discussão que você falou do transgênero, tem o que eu vou falar quando a gente for falar do próximo filme, e tem também uma outra questão. É, década de 70, né? O filme é de 79, é uma época muito efervescente em relação a sindicatos e luta de direitos sociais e tal. E essa frente popular judia, sei lá o nome que tem no filme, eles são tipo separatistas de Roma. E isso é uma metáfora das organizações e manifestações populares que estavam acontecendo na Inglaterra. E como é que o Brian entra pra essa frente popular? Ele fica atraído pela Judite. Então, tipo, foda-se ideais, sabe? E você falou, né, eles não sabiam direito muito o que eles estavam querendo, e aí ele coloca o Brian entrando para uma frente popular de uma organização política e tudo mais, porque ele estava querendo pegar a menina, sabe? Tipo, ele não tem nada de ideológico. E é uma crítica muito grande às organizações e às manifestações que estavam acontecendo de pessoas que não tinham menor consciência política, sabe? Então, realmente, o Monty Python, ele criticou a época dele muito bem e ele trouxe discussões que estavam muito à frente. Assim, eu tenho certeza que muita gente que viu os filmes na época não pegou a importância dessa discussão de gênero, como o Igor falou, do mesmo jeito que a gente está pegando hoje em dia, porque pra gente isso é familiar. E os caras falaram isso quase 40 anos atrás, velho. Tipo, é muita doideira.
E dentro do que você tá falando, Renan, tem uma cena também que é muito interessante, que eles estão discutindo a frente popular judaica, tá lá discutindo, e surge a pergunta, o que os romanos fizeram por nós? E os caras começam a falar um monte de coisa positiva. Ah, o saneamento, trouxeram medicina, trouxeram educação, trouxeram vinho, trouxeram ordem. Não, mas a gente quer que eles vão embora, mas o que, que eles fizeram por nós? Mas a gente tem água potável, tem saúde pública, tem paz. É muito, ao mesmo tempo que é muito contraditório, né, a discussão, que é uma discussão atual, né, e que eles naquela época já tinham essa discussão de você querer uma situação, você estar brigando por algo e não saber de fato qual é a sua motivação política em defender uma coisa. ah, os romanos fizeram isso, ou, pô, mas isso é bom. Ah, não, mas foram os romanos que fizeram, então tem que ser ruim, porque os romanos fizeram, mas é uma coisa boa que tá fazendo bem pra todo mundo. Então, tipo, é um movimento que você tem uma intenção de uma política formada, uma política separatista, que preza ali a liberação do povo judeu e tudo mais, mas ao mesmo tempo é feito em cima de bases infundadas, né? Você defender um argumento em cima de bases não tão sólidas quanto deveriam ser, né? Em cima do que os outros dizem. Então é uma coisa que acontecia em 79, acontece hoje em dia também, né? Ainda mais se a gente for falar em política, como eles estavam discutindo naquela época. São pessoas que estão discutindo uma situação que eles não sabem, não compreendem, e mesmo assim eles estão indo com a maioria. Uhum, né? Uhum. Estão defendendo uma situação por conta de uma maioria.
Mas então, indo pra frente assim, no filme tem o Pôncio Pilatos, que ele fala errado, e toda hora tem um guarda querendo dar uma risada quando ele vai falando. Aí eles querem rir, mas dá aquela segurada violenta pra não rir, tá ligado? Essa parte é muito demais. E numa dessas aí, o Brian acaba se dando mal, né? Ele é preso, ele consegue fugir, e a partir da fuga dele, começa a achar que ele é o Messias. E aí que vem uma das principais críticas, né? Que é quando na hora que ele tá fugindo, que tem a cabaça e tem a sandália, né? Aí daí já surge a divisão de religião, entendeu? Os seguidores da cabaça, os cabacenos, ou os da sandália, né?
Foda demais.
E só nisso aí já cabe uma discussão, uma crítica social enorme. E daí vem também, né, quando encontra ele, que ele faz encontra o cara que fez o voto de silêncio por 18 anos, que ele cai em cima do pé do cara, o cara fala, ai! E aí agora eu vou falar, vou aproveitar todo o tempo. Quantas vezes eu queria me sentir vivo e dizer meu nome, gritar meu nome, e fala, não, fica quieto, que eu tô me escondendo. Eu encontro ele fala, eu fiquei 18 anos sem falar, esse cara veio aqui, agora eu tô falando. É um milagre. Muito foda isso aí. E ele toda hora tá dizendo, gente, eu não sou o Messias. E todo mundo, só o verdadeiro Messias pode negar a divindade.
Tem a parte do ex-leproso também, você tava comentando isso daí, que ele é o cara que ele pedia esmolas e tal, e ele encontra o Brian e, tipo, vai pedir esmola pra ele e tudo mais. Ele tá reclamando que Jesus foi e curou ele, cara. Ele é um ex-leproso, ele era feliz sendo um leproso e tal, e pedia esmola. E aí, simplesmente, Jesus veio e falou, não, vou te curar, está curado, sem lepra, entendeu? Você pode viver uma vida. E ele, tipo, ele tá ali procurando ali o Salvador, né, pra poder pelo menos tirar uma perna dele por um tempinho, pra ele ficar um tempo sem perna, pra ele poder voltar a ter uma ocupação, cara. O quanto é insano isso, cara. Eu tô procurando ele, pô, às vezes se ele cortar minha perna, posso pelo menos ser um pedinte de uma perna só, né? Porque leproso não dá pra ser mais. E é muito engraçado essas cenas, né?
Cara, é muito ácido.
É muito de uma coisa, uma crítica muito forte nesse... Não, não necessariamente a Jesus e tal, porque eles disseram mesmo que não, em momento nenhum estavam fazendo críticas a religiões e tudo mais, mas ainda assim tem uma crítica muito forte envolvida.
E esse filme acaba com uma das cenas mais clássicas da história do cinema, uma das músicas mais conhecidas do cinema, e provavelmente com a cena que é a assinatura do Monty Python. A gente não vai falar aqui para evitar um pouquinho aquela questão de spoiler, de não contar a cena e tal, mas, ouvinte, assiste, cara, porque essa última cena, ela tem uma página para ela no livro da história do cinema, com certeza.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's wrecking a sun that is the source of all our power.
Bom, e aí em 1983 os Pythons se reuniram mais uma vez para gravar Monty Python and the Meaning of Life, ou aqui no Brasil, que saiu Monty Python e o Sentido da Vida.
Que sofreu muitas críticas. Assim, eu concordo quando os críticos dizem que não é o filme mais engraçado deles, porque realmente não é. Mas, cara, revendo agora para gravar, eu pesquei várias coisas muito inteligentes. Assim, eu acho que provavelmente é um dos filmes que fazem críticas mais ácidas e mais diretas a algumas coisas. Assim, O Sentido da Vida é o filme que tem aquela discussão que eu falei anteriormente, que está muito à frente do tempo. A gente vai chegar nisso e aí eu vou poder falar. Mas eu acho que O Sentido da Vida é um filme em relação à crítica, não em relação ao humor, muito poderoso, cara. Eu acho que ele se mantém bem até hoje.
Eu acho que tá à frente do tempo até hoje, né? Até hoje é um filme que tá na vanguarda aí das coisas aí.
E ele acaba sendo um filme muito mais crítico do que necessariamente humor, né? Humor acaba ficando em segundo plano. As esquetes em si, elas são muito mais críticas do que engraçadas.
E é bom que o Igor falou de esquete, porque assim, eu acho que uma galera também sentiu um pouco uma mudança, porque no Cálice Sagrado e no A Vida de Brian, a gente tem filmes, a gente tem longas metragens com uma estrutura quadradinha, por assim dizer. Então é um longa de quase 2 horas. Se bem que no Cálice Sagrado os caras meteram um intervalo no meio do filme, né? O pessoal do Monty Python é muito doente, velho. Mas, querendo ou não, tem uma estrutura de filme mais caretinha ali, quase 2 horas. O Sentido da Vida, não. O Sentido da Vida, eles regravaram esquetes deles que eram grandes sucessos e tentaram manter isso dentro de uma coesão, de uma discussão sobre qual era realmente o sentido da vida. Então, o ouvinte que for assistir esse filme vai perceber que tem esquetezinhas de 15, 20 minutos e vai trocando. Tem uma linha condutora, uma discussão condutora, mas não é um filme de longa-metragem que tem um protagonista e a gente acompanha ele, como foi o caso do Cálice Sagrado ou do Brian. É um negócio bem diferente. Então o filme começa com uma discussão meio sociológica, meio política, que tem uma grande revolução de trabalhadores dentro de uma fábrica. E lógico que tem o elemento do absurdo, porque eles pegam e eles saem com o prédio voando, e aí eles começam uma grande revolução. Então tem toda uma discussão, chega a ser bonito, né? Tem uma música, cenas em câmera lenta enquanto eles estão matando todo mundo. É um negócio muito, muito bizarro, mas muito divertido também. Em seguida, a gente parte pro esquete do parto.
Esse esquete do parto, cara, ele é um dos que eu achei mais interessantes, porque é uma coisa muito, muito, muito atual, né? O lance do você está sendo observado o tempo todo. Ele coloca uma mulher ali que vai ter um parto e em momento nenhum eles não estão se importando com ela, não. A gente vai vendo ela sendo carregada, empurrada de maca e ela só olhando pro teto e eles batendo, empurrando, abrindo porta com a maca e a mulher tá lá olhando pro teto. E aí ela chega na sala, eles mostram as máquinas, mostram tudo que vai precisar e tudo mais e tal. E ela pergunta, o que que eu preciso fazer? O cara olha pra ela e fala, não, nada não, você não está habilitada a fazer nada aqui nessa sala. Tipo, peraí, eu não preciso fazer nada? Eles estão mais preocupados em mostrar as máquinas em funcionamento pro chefe que vai lá ver, pro cara que... O chefe que a propósito não entende merda nenhuma, né? Que, tipo, vocês têm a máquina que faz ping? Só isso que ele quer saber. Tá se cagando.
E Igor, você tá falando do esquete do parto? Eu tava esperando esse momento pra falar exatamente dessa cena. Lembra que eu falei, né, que tem discussões muito à frente do tempo, principalmente do tempo deles, que foi o Sentido da Vida de 1983, então tem mais de 30 anos já. Cara, nessa esquete do parto, tem um lance muito genial, assim, porque ela tem a criança, né, ela dá a luz e tal, e aí o pai chega, e é muito absurdo, velho, porque o pai chega e fala assim, deixa eu ver, não sei o quê, os caras, não, o senhor não pode entrar. Ele falou, mas eu sou o pai. Ele falou, justamente, nós só permitimos aqui dentro pessoas que sejam envolvidas com a mãe ou as crianças. Velho, olha o que os caras estão falando. Porque realmente, se você for pegar nessa época, velho, o papel de educação da criança não era do pai. O pai era o provedor que ia arrumar trabalho, a mãe que se vire para criar essas crianças. E é muito massa porque ele fala assim, mas eu sou o pai. Não, mas aqui dentro só entram pessoas que têm envolvimento ou com a mãe ou com a criança. Caralho, olha isso, que genial essa crítica.
E ao mesmo tempo que a sala tá lotada, lotada de outras pessoas, nada a ver. Ele abre a porta e entra um monte de gente, um monte de mulher e tal, todo mundo ali olhando, e quando ele chega, o cara toca ele, né? É muito louco isso.
Não, e aí, daí, tipo, a mulher deu à luz, né? Ó, mais uma discussão daquela que o Igor falou do gênero. A mulher deu à luz lá e tal, e aí eles tiram a criança dela, né? Um negócio muito bizarro. Aí ela chega e fala assim, não, eu quero ver meu filho e tal. Não, depois a senhora vai ver, não sei o quê. Ela, mas pelo menos me fala se é menino ou menina. E aí o médico vira pra ela e fala assim, a senhora não acha que é muito cedo para impor papéis para a criança? Velho, isso em 83, olha que fantástico isso.
É muito fantástico. Não, e você falou e você pulou uma partezinha, né? Que o cara vai tirar cortar o cordão umbilical com cutelo. Não sei se reparam isso, né? Que a criança nasce, ele pega um cutelo. Falou, peraí, bate. Eu falei, pô, peraí, cortou a criança? Não, arrancou o cordão umbilical, já deu uma jogadinha, mostrou pra mãe, jogou na... Caraca, velho, que coisa surreal esses caras estão fazendo.
Então, aí já vai pra uma próxima sketch em que chega... Tá uma família gigante lá, cheia de crianças, uma casa lotada, lotada, lotada de crianças. Aí chega o pai falando que não tem condição mais de sustentar elas e falou que negociou com um laboratório pra fazer experimento com elas e vai vender elas pra fazer experimentos, né? E aí, né, surge uma passagem musical do filme, né? Em que as crianças começam a cantar que todo esperma é sagrado e que nada não pode ser desperdiçado e que tá certo mesmo, tem que fazer 200 mil filhos. E depois desse número musical, tem um protestante lá falando, tá vendo, esses católicos aí, ó, ficam fazendo filho adoidado, aí acontece isso. A gente só tem dois, né, mas a mulher fala, mas é porque a gente só fez sexo duas vezes. Não, mas se eu quisesse usar uma camisinha, a gente usava, né, a gente se protegia, isso não aconteceria. Nisso a mulher começa a falar, ah, é mesmo? Né, a mulher começa a ficar empolgada e ele vai falando, não, mas isso não vai acontecer, né, porque a gente é protestante, né, reformado, né, então é demais isso aí.
O louco é que no início desse sketch, ele repete uma situação que aconteceu no anterior, que é do nascimento, que você vê lá a mulher lavando a roupa, e daqui a pouco cai a criança, a criança nasce ali no chão, já fica ali no chão. Ela não, ela continua lavando a roupa de boa. Ela tá ali de boaça, lavando roupa e o nenenzinho no chão, cara. É muito insano
isso. Ela vira pra filha, né? Tipo, o neném nasce tipo uma cunaíma, né? Ela abre a perna e cai a criança. E ela fala pra filha assim, filha, você pode pegar pra mim, por favor? Tipo, ó, caiu o pano de prato, pega pra mim. É a mesma coisa.
É uma roupa aqui, ó. Minha roupa caiu no chão, pega ali pra mim. E quando o pai chega, ele deixa mais clara essa crítica à igreja, que ele fala, ah, mas se eles me deixassem usar o plastiquinho pra proteger, não sei o que, nada disso ia acontecer e tudo mais, mas eles não deixam, né? Então é isso que ele, é uma crítica que é muito, muito aberta, né? Muito direta.
Igor, eu tenho um lance muito curioso pra contar em relação a isso, porque assim, o papa da época desse filme na época, o João Paulo II, né, que ele tinha assumido a Igreja Católica, né, o controle da Igreja Católica em 78. Então, durante esse filme, o papa vigente era o João Paulo II. E é massa porque o João Paulo II, ele realmente fez uma campanha muito forte pra galera não usar anticoncepcional. Tanto que tem um amigo meu que ele tem irmãos, ele tem uma diferença de idade enorme entre ele e o segundo irmão mais novo, porque a mãe dele usava DIU, né, que é um método anticoncepcional, mas quando o Papa assumiu, e principalmente quando ele veio no Brasil, ele orientou fortemente que as pessoas não usassem métodos anticoncepcionais. Então, esse filme, ele marca bem a discussão dessa época. Então, é novamente o Monty Python se colocando na discussão da época e se posicionando através do humor, assim. Era uma discussão muito vigente na época. E pra gente não prolongar muito, não ficar contando sketch por sketch aqui, porque são muitas cenas, né? O filme tem a passagem do Galaxy Song, que é uma passagem bem interessante. O Monty Python tem uma pegada de musical, né? O Eric Idle, principalmente, era um cara muito ligado à música, tinha um talento musical bem bacana, assim como o talento de compositor, de fazer letras de música também. Então, Galaxy Song é um número musical deles bem interessante. E como o filme chama O Sentido da Vida, eles tinham que dar uma resposta para a questão sobre o sentido da vida, né? E eles dão uma resposta muito à la Monty Python, que é responder daquele jeito, né? Responder com um tempero de absurdo. Então, quem quiser saber exatamente as outras esquetes e a resposta, assistam O Sentido da Vida, que tem muita discussão legal até hoje. How amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, because there's bugger all down here on Earth. Certo. Então, último bloco. Último bloco, gente, vamos conversar um pouquinho aqui rapidinho para cada um apontar o seu filme preferido e por quê.
De todos os filmes, assim, o que eu mais gostei mesmo foi Em Busca do Cálice Sagrado, que acho que é o mais nonsense e é o que mais busca ali aquela situação do início mesmo, né? É o que tem a cara do começo do Monty Python. Não é, acho que O último, principalmente, eles já estão muito, ele está muito carregado de muita coisa e tudo mais. Acho que o primeiro, ele tem um humor velado ali, muito interessante. E assim, as cenas são muito, muito mais engraçadas do que o segundo, a meu ver. Apesar dos dois serem muito nonsense, mas em comparação, o primeiro é muito melhor do que o segundo. Essa é a minha opinião.
Olha, levando em conta um filme que equilibra crítica com humor, então eu vou com A Vida de Brian, que é um filme que sabe fazer uma crítica muito bem feita, uma crítica muito bem construída em torno do que ele se propôs, e também tem a dose de humor que é extremamente boa, de bom gosto, e o nonsense, eu diria que é um filme que tem menos nonsense, apesar de ainda ter bastante, né, uma marca do Monty Python, isso, mas eu fico com A Vida de Brian.
Eu fico muito dividido, porque assim, eu acho que se você for ver em relação à discussão, eu acho que O Sentido da Vida, ele é mais incisivo, assim. Mas se você for pensar em relação a ter discussão, mas ao mesmo tempo ter diversão, é muito difícil escolher entre A Vida de Brian e O Cálice Sagrado. Eu acho que dessa vez, agora que eu revi, eu acho que O Cálice Sagrado acabou me pegando um pouco mais. Mas os três filmes são muito interessantes. E fica a pergunta pra você, Lucas. O humor dos caras ainda pega até hoje? O que você acha?
Ah, com certeza. Se a pessoa abstrair um pouco da estética, né? Como vieram filmes no orçamento limitado e tudo mais, tem aquela estética, às vezes é um pouco galhofado, a estética fica um pouco datada também. Mas, como você disse anteriormente, o texto é muito bom. Então, por conta desse texto muito bem feito, muito, muito bem pensado, muito bem elaborado, funciona assim até hoje. A pessoa que pegar Monty Python para assistir vai se divertir, sim.
Eu não poderia dizer de outra forma, eu concordo em gênero, número e grau. É aquilo que a gente estava conversando. Quando o roteiro é bom, a gente aqui no Meia Entrada, a gente já falou isso várias vezes. Não tem, lógico, uma coisa mais importante num filme, mas o roteiro, cara, o roteiro, ele sustenta muita coisa. Se você tem um roteiro bom, você pode ter baixo orçamento que o filme vai funcionar. E no caso do Monty Python, gente, se você for ver hoje em dia, é lógico que você vai olhar e você vai falar assim, nossa, né, o efeito, ele... Apesar de que eu acho o efeito charmoso, eu acho que ele ajuda até a ficar mais engraçado. Mas se você for olhar, o efeito hoje em dia ele é muito simples, pra não dizer tosco. Mas, cara, como o texto é excelente, os diálogos são muito bons, a parada não fica datada. A parada funciona até hoje. E como a gente falou, eles trouxeram várias discussões que na época deles era muito à frente do tempo deles e que parece que finalmente nós estamos alcançando a genialidade deles da época que eles escreveram. Então eu acho que o humor funciona muito e a crítica social, puta merda, funciona demais até hoje também.
Não, com certeza. Monty Python tá aí, recomendação, meia entrada, recomenda Monty Python aí pra qualquer um que gosta de cinema, goste de um bom humor, goste de ver uma boa crítica social e com certeza Monty Python tá aí, é um prato cheio.
Então é isso, queridos ouvintes. Esse foi o nosso papo sobre aquela que é provavelmente a principal trupe do humor britânico e que é um grupo que influenciou todo mundo, assim. Todo mundo, gente, que vocês acompanham do humor ou já acompanharam, todo mundo tem alguma coisa de Monty Python, assim. Todo mundo tem. Porta dos Fundos tem. Galera das antigas, como a gente falou, tem também. Então, além de tudo, fica legal vocês conhecerem o Monty Python para pegar as referências. Nós, do Meia Entrada, então, recomendamos Monty Python e estamos aqui para fazer um pedido também. Gente, sigam a gente nas redes sociais. Vamos bombar as redes sociais. O nosso Twitter está cada vez mais crescendo em interação e é uma coisa que a gente fica muito contente. Com a Podcast Friday, com as postagens que a gente está fazendo, a galera está comentando, está dizendo que gostou, está colocando sugestões e é exatamente o que a gente precisa. Então, se você quiser conversar com a gente, procure a gente no Facebook, que tem a nossa fanpage lá, né? facebook.com/meiaentradacast. Deixe o seu like. A gente tem bastante seguidor no Twitter, mas pouca gente está dando like lá na fanpage, gente. Se não tiver 5 mil likes na fanpage, semana que vem não tem programa. Pronto, resolveu. E outra coisa também, sigam a gente no Twitter. O Twitter oficial do podcast é @meiaentradacast. Você também pode conversar comigo e com o Lucas individualmente, além do Igor. Então, Twitter de cada um, @RenanFileto, @AralVaral, Aral com L, Varal com L. E o Twitter do Igor, que é @Arq, com Q, Arq de arquiteto, _IgorCruz. Então, não tem mais desculpa, vocês sabem onde achar a gente. E nós também temos um site.
Sim, sim. Para quem acompanha a gente somente de agregadores, a gente tem um site, que é www.meiaentradacast.com.br, onde todo dia, pelo menos uma coisinha, ou seja, uma crítica, uma coluna, uma lista de filme, pelo menos alguma coisinha bem interessante, a gente tem bastante cuidado, bastante esmero para sair um material de qualidade para vocês, né? Toda quarta-feira podcast, drops, ainda não tá, a gente não tá conseguindo definir um dia certo ainda, a gente tá estudando isso, mas toda semana tem um drops, pelo menos aí, a gente não sabe precisar o dia, mas todo dia pelo menos alguma coisa no site tem, então acessem lá, vocês vão gostar. Lembrando que o Meia Entrada Cast é apenas uma das atrações do site. E sabe também o que ajuda bastante, gente? Para você que é usuário de iTunes, classificar a gente com 5 estrelinhas. Porque, afinal, a gente entrega conteúdo toda semana, conteúdo de qualidade, a gente preza muito. Então vai lá, gente, 5 estrelinhas para nós, porque você, ouvinte, tá ganhando conteúdo toda semana e sem falha.
Para nossa trilha sonora de encerramento, como já é tradição, escolhemos uma música que tem a ver com o tema da semana. Lucas, por favor, conte pra gente o que você escolheu.
Então, eu escolhi a música que é tema de abertura do filme A Vida de Brian.
Então é isso aí, galera. Ouçam a musiquinha aí, terminem esse podcast alto astral. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Então é isso aí, galera. Valeu, tchau.
Falou, pessoal.
Arms legs and hands and feet. This boy, whose name was Brian, and he down low, and things started to grow on young Brian, and show he was suddenly no girl named Brian, not a girl named Brian. And he started to shave and had one off the wrist and want to see girls and go out and get pissed. A man called Brian, this man called Brian, the man they call Brian, this man called Brian.
Que isso?
Minha noiva morrendo no Uncharted.
Cálice de fogo. Cálice sagrado.
De fogo.
É de foda. Fogo.
Eu cismei com cálice de fogo, não sei porquê.
É o... Não, é o Harry Potter que tem o cálice de fogo.
Nossa, é verdade.
É o Harry Potter. Eu vou puxar, então, o cálice sagrado, então. Pode ser?
Irmão. Caiu o cálice de fogo.
Isso. Eu vou acabar falando cálice de fogo, cuzão. Para de repetir isso. Vocês querem falar ou eu entro falando um pouquinho a história do filme?
Dá uma introduzida.
Gostoso. Que pariu. Ô, o Monty Python tá contaminando essa gravação, hein?